Bom, vamos fazer o seguinte, essa parte econômica vamos deixar para o fim. O senhor faz favor de me lembrar para o fim, para eu continuar. Porque o volume que o senhor colocou está dentro dessa esquemática. Essas, os dois esquemas, do que da onerosidade que se dá, receber o correspondente. Da lesão que se faz, receber, do dano que se realiza, receber a lesão. Porque na própria experiência humana, as lesões que nós realizamos trazem como consequência, revertem também castigos para nós, né? Os erros que nós cometemos revertem sobre nós, etc. Bom, então a religião, em sentido veramente popular, ela está fundada quase que praticamente nesses dois esquemas, porque o ser humano espera da divindade que ela lhe dê em exuberância muito mais do que aquilo que ela oferece, o seu ofertório. Eu caracterizo o ofertório em todas as liturgias de todas as religiões. E o castigo correspondente ao dano que ele pratica, sobretudo se esse dano é feito à pessoa da divindade, que naturalmente o dano é maior, então o castigo será maior, que seria a pena. No qual ele procura ressarcir ou demitir-se desta pena através dos processos que são ainda naturais do homem, como seja o arrependimento, o pedido de perdão e outros processos que o filho faz em relação ao pai, o vencido faz em relação ao vencedor, que fica na religião. Então nós temos esta religião que se forma deste modo. Agora, temos uma outra religião que se forma de outro modo, é a religião superior. Essa religião superior consiste no seguinte: o ser humano vai observando que há uma hierarquia de valores e que as coisas têm que são, elas poderiam, por exemplo, ser melhores. Ele verifica que esta árvore dá estes frutos, mas podia dar frutos melhores. Ele verifica que há uma hierarquia de valores. Ele passa, então, a desejar, a amar estes valores. Mas ele sabe que para alcançar os altos valores, ele tem que agir na realização dos altos valores. Como naturalmente o mais tem que preceder ontologicamente ao menos, porque na sucessão, no tempo, o menos pode preceder ao mais, porque podemos ir juntando coisas até alcançar uma soma, mas ontologicamente, no princípio, o mais tem que anteceder, porque do contrário, o que viesse essa superação teria que vir do nada, que seria absurdo. Então, como ontologicamente o mais tem que anteceder ao menos, o ser primeiro, fonte e origem de todas as coisas, chame matéria, energia ou natureza, o nome que quiser, e não importa, tem que possuir perfectivamente todos os mais altos valores. Então, o ser humano que busca realizar, que ele vê que o homem pode realizar, o homem pode evoluir, o homem pode alcançar cada vez valores mais altos, e põe-se em ação na busca desses valores mais altos, ele então realiza dois caminhos, ele realiza duas marchas, ele realiza duas grandes direções. Uma em que ele vai buscando cada vez mais que os seus atos sejam mais perfectivos. E a outra em que ele busca o conhecimento dos valores cada vez mais perfectivos. O primeiro caminho é a religião, o segundo caminho é a sabedoria. Então, de todos que pensaram assim, que via a religião deste sentido, e portanto a religião nada mais seria do que o que em grego se chama Eusébia, que do verbo zeben, que significa louvar, prestar louvores, zeboca, eu presto louvores, e eu, que é um prefixo que tem o sentido do melhor, do superior, que surge em todas as línguas, no árabe, no hebraico, no egípcio, no aramaico, no espanhol, este eu que sempre é uma coisa que se eleva, que nós usamos, nós usamos ainda é o rei na nossa linguagem, nós temos na linguagem popular a presença desse eu, e que no grego é o eu, que vem eu, melia, por exemplo, melia quer dizer boa vontade, boa vontade bem orientada. Temos eugenia, gênese bem orientada, temos outras palavras, eurritmia, que é o ritmo mais conveniente, mais ajustado. Então, temos também uma devoção para esses valores superiores, e esta devoção consistirá em duas atitudes: uma de prestar reverência, devoção e buscar que os atos sejam cada vez perfectivamente superiores. Isso seria então religião. Do ponto de vista, quando medita sobre isso, é a religião no sentido especulativo. E quando pratica, é a religião em sentido prático, sentido pitagórico. E depois, buscar esses altos valores do conhecimento, que então será alcançar a sabedoria. De forma que então o estudo, a ciência, a pesquisa, a busca, é um caminho também religioso, também prático, religioso, também tem sua parte especulativa e tem a sua parte prática. Ora, desde este momento, que nós não vamos mais cair nesses esquemas primários. Então, o problema do mal, o problema da não correspondência, por exemplo, de que eu faço bem, mas faço bem não para quê? Porque o meu bem vai produzir mais frutas lá atrás, porque não tem uma relação de causa e efeito, porque eu não sabia me dar esse conhecimento. Mas faço bem ao outro porque a minha caridade, o meu benefício que eu possa fazer, dando ao outro bens materiais ou bens espirituais, sobretudo espirituais, que seriam mais elevados à caridade, como saber, o conhecimento, o bom conselho, eu estou me realizando cada vez além do menor. Eu estou me ultrapassando, eu estou me dignificando. Então, esta religião é uma religião no sentido pitagórico. A outra religião é uma religião mais popular. Quando os pitagóricos ficaram naquela indecisão se aceitavam ou não o cristianismo, a luta era esta. Não, o cristianismo é uma religião do povo, da massa, uma religião para o homem, para tipo judeu, tipo que quer levar uma vantagem, que só pratica o bem com as segundas intenções. Nós criamos uma religião, somos por uma religião em que o homem pratica por amor até a si mesmo, por dignidade ante si mesmo. É um princípio anárquico: se eu posso fazer o melhor, eu devo fazê-lo. Que é a tese anarquista, que depois Kant também usou essa mesma tese, que é a moral de Guillaume, que era um anarquista, que escreveu um livro extraordinário que deve ser lido, La religion sem dogmas e sem... Eu li em espanhol, nunca li em francês, por favor, né? Do Guillaume, um jovem anarquista que foi um grande poeta, um grande escritor francês, e que escreveu um livro extraordinário sobre a moral libertária. Neste sentido, agora, esse sentido dentro da igreja, infelizmente, se combate. Porque a igreja diz que o homem quer defender a tese da malevolência humana, que o homem não é capaz de realizar isto mais alto, que o homem é um ser destrutivo, que o ser humano por si não chega a esta grandeza, ele tem que receber estas vantagens. Ora, se nós lemos sobretudo o Evangelho de São João, nós observamos, nos Evangelhos, que Cristo tinha verdadeiro pavor desse tipo, dessa religião. Mas ele sabia que o povo judaico era um povo interesseiro e que havia necessidade de falar nisso. Mas ele aos discípulos, quando ele fala, ele pega a outra religião, porque a outra religião é do amor. A outra religião é do amor. Por quê? Nós vamos amar o mais alto. Nós vamos amar o superior, que era a religião que Cristo pregava. Porque esta religião aqui já é uma religião de temor. Não, se eu não faço bem, eu não levo vantagem. É uma religião primária, é uma religião do homem da irracional, do homem primitivo. Agora, os pitagóricos depois chegaram à conclusão de que o cristianismo, apesar de apresentar-se com esses aspectos, podia juntar-se com o sentido religioso, com a Eusébia pitagórica, e dar seu cristianismo um sentido superior. Como? Transformando o cristianismo na religião do amor. Então, amar Cristo pela sua grandeza, por ser um exemplo do homem superior, que superou em tudo, porque foi o homem que apresentou em toda a sua vida o exemplar mais perfeito do ser humano, que não foi ambicioso, não foi mentiroso, não foi falso, não foi explorador, foi um homem justo. Então, por tudo isso como um ideal, porque nós podemos alcançar e nós devemos lutar pela perfectibilização humana. Esta seria, então, o sentido da religião em pitagórica. Que há no cristianismo, numa grande parte do cristianismo, uma parte superior. Por exemplo, se os grandes autores No clero, no clero que faz essa ação pastoral, porque este clero fala para este povo e esse povo não compreende isso. Não. Como convencer, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando, que ele está se dignificando se o seu trabalho for cada vez perfeitivo, superior, cada vez mais? Ele vai dizer, para quê? Vou favorecer o capitalismo, vou favorecer o meu empregador. Ele olha por outros aspectos, ele não olha a sua realização e a sua superioridade, porque depois ele pode exigir, porque ele vai se tornando um profissional cada vez superior na sua função, ele vai se impondo também, ele terá também a sua paga. Então pode se juntar a paga, que é muito desta outra religião, a compensação, e a outra que é um amor à dignidade humana, próprio amor da dignidade humana, e amor aos valores superiores, que nos faz então sermos amigos de Deus. Esta religião é Deus, Cristo é o meu amigo, Cristo é o meu grande amigo, porque Cristo me ensina é que eu devo procurar ser o mais perfeito em tudo quanto eu faço, que eu cada vez me supere a mim mesmo. O homem deve ser um ser em constante superação. Esse seria aquele cristianismo. E não de uma submissão ou de uma de se colocar ante a divindade como um ser que aguarda as migalhas que a magnitude ou a magnanimidade divina lhe possa dar. Compreende? Então nós vamos ver que toda a problemática que surge no cristianismo, toda a problemática sobre o bem e sobre o mal, que perturba os cristãos, perturba colocado dentro do âmbito desta religião. Mas já não existe esta problemática quando colocada do outro âmbito. Compreende?
Agora,
então não existe mais.
Eu tenho a impressão de que aí é que nós temos que levarmos o nosso raciocínio friamente para uma base científica agora embasada na, por exemplo, na psicanálise, né?
Lógico.
Na antropologia.
Na psicologia de profundidade. Na psicologia de profundidade modernamente orientada, porque a psicanálise não vive no sentido daquela predominância da malevolência que Freud se perdeu. Freud exagerou, caiu, não é apenas um ser malevolente. Mas também naqueles ímpetos benevolentes que ele tem, a proporção que ele vai perceber entre os altos valores. Então ele vai ver que é muito mais fácil ser um mau aluno, um mau estudante, do que ser um bom estudante. É muito mais fácil deixar de estudar do que estudar. É muito mais fácil vagabundear do que trabalhar. Então ele, por amor à sua própria dignidade, pelo seu próprio valor, ele assim, periodicamente, vencer essas deficiências. Porque aí ele se afirma como ser humano. Porque se um ser humano é capaz de avaliar valores, de perceber o que pode ser perfectivamente superior, ele pode procurar alcançá-lo, porque é a sua plena realização. Então o cristianismo não é outro sentido. Como o cristianismo não tomou este sentido, então era fácil os elementos dominantes da sociedade que exerciam exploração sobre o ser humano fazer o seguinte: não, mas a paga de vocês não é neste mundo, a paga de vocês é no outro mundo, vocês vão receber dobrado. Mas, por exemplo, lá no céu vai ser difícil, mas o rico, vocês pobres vão entrar facilmente. As portas estão escancaradas para vocês. Nós aqui na Terra estamos fazendo um sacrifício de viver melhor do que vocês, porque nós estamos vivendo um período muito curto. E vocês vão depois viver toda a eternidade. E nós talvez, olha lá, que é difícil, nós temos que ter muito cuidado para entrar no céu e tal. Então, os ricos vão se aproveitar desse tipo de religião, quer dizer, os poderosos dominadores, para explorar os dominados. Agora, a outra não pode, a outra não permite. A outra só permite elevação cada vez maior. Por isso, a outra religião tinha que ser de pouco. Quando Pitágoras expôs essas ideias aos seus discípulos, os discípulos disseram: mas mestre, vamos para a rua pregar essas ideias. Ele diz: não, não podemos pregar essas ideias, porque o povo tem esta religião e nós temos que respeitar ainda a fraqueza do povo. O que nós temos que fazer é criar elites, elites capazes. Vocês têm que se preparar para não serem os mestres que vão educar as gerações futuras a ter uma compreensão diferente. Então vai desaparecer tudo isso, a exploração sobre o homem, porque a dignificação do homem vai vencer tudo isso. Mas, por isso mesmo, os politiqueiros, quando perceberam o perigo que era o pitagorismo, mobilizaram a juventude, sempre que é aquela parte imbecil da juventude que é fácil de ser manejada, manejaram contra eles, alegando que eles eram inimigos da democracia, que eles estavam perturbando, que eles eram impiedosos, que eles queriam levar o povo a ser dominado por sábios, né? Que eles queriam que os pedagógicos passassem a ser os senhores do mundo, e que era preciso destruir aquela hora, que era uma nova aristocracia que estava se formando. Então a democracia atacou, aniquilou, matou, destruiu. E até hoje continua se combatendo. Combatendo por quê? Porque todos poderosos através dos tempos não querem a concepção pitagórica. Porque a concepção pitagórica eleva o homem de outro modo, evitará tudo isso. Compreende?
É um ciclo pequeno, vestido que sabe disso, que combate conscientemente.
Ah, sim, eles sabem. É, combate conscientemente. Eles falsificam o pitagórico, tem que falsificar. Você, eu estava afundando numa epístola de Mara, estava lendo aqui uma epístola de Mara, que era um filósofo, que escreveu e contava três figuras históricas importantes para ele, que foi do primeiro século, segundo século, que eram para eles Pitágoras, Sócrates e o rei chamado rei dos judeus, que era Cristo, que morreu na cruz, etc. Hein? Primeiro e segundo século, que é uma das provas da historicidade de Cristo, que se vê a igreja usa para provar a historicidade de Cristo esta carta. Porque ele fala em Cristo, que os judeus condenados levaram à morte na cruz, e o resultado foi a dispersão do povo judeu, aquela coisa toda. Muito bem, agora veja, eles usam a mesma carta para provar a historicidade de Cristo, mas querem depois negar a historicidade de Pitágoras. Porque Pitágoras, o que é principal, é negar tudo, porque não convém aos poderosos. No fundo, todas as grandes ideias de libertação, de socialização, de ascensão humana, vem do pitagorismo. Porque o pitagorismo nunca pregou foi a socialização da miséria. O que é que nos adianta? Por exemplo, socializar o Brasil. O que adianta? Socializar o quê? Vai dividir isso aqui e vai dar miséria para todo mundo. Não vai resolver o problema. Não é de socialismo no Brasil. O Brasil não vai não tem problema, não é socialista. O problema do Brasil é criar riqueza. Criar riqueza para poder não distribuir. Porque se não tem riqueza, que adianta quem distribui o quê? Miséria para todo mundo? Se nós vamos ver qual é a média de produção nacional, 210 dólares por ano, é isso que nós vamos distribuir para cada cidadão, não é suficiente. Se não trará nenhum benefício, porque o Brasil é outro. Então tem que se estudar como lá os Estados Unidos, sim, que pode amanhã fazer uma socialização benéfica, porque tem riqueza para distribuir. A Alemanha poderá fazer uma socialização benéfica, porque tem riqueza para distribuir, e já está distribuindo, cada dia cresce mais essa distribuição. Mas nós não temos que criá-la, temos muito o que fazer, temos muito o que lutar para poder ter o que dar aos outros, porque o que nós vamos dar? O que é que nós vamos fazer? Agora entra aqui aquele ponto importante que o senhor me colocou de economia. Em 1949...
Se o senhor dissertar, podia estar um pouco para terminar aqui. Queria que o senhor encaixasse aí o papel de Cristo como mediador e a significação dessa redenção, a remissão do pecado do homem.
Não, mas eu gostaria de um primeiro tratar desse assunto, porque eu então não trato depois você me propõe essa... Há o seguinte, um ponto importante foi esse que ele colocou da formação destes dois hemisférios, porque às vezes são hemisférios e formam, e nós, por exemplo, como um país produtor, e um mundo exterior capitalista desenvolvido, que nos absorve e cada vez nos compra. O que nós produzimos por um preço mais baixo, e nós temos que cada vez pagar pelo que eles produzem um preço mais alto, consequentemente. Bom, então esse desequilíbrio se formou na nossa economia. E esse desequilíbrio é terrível, porque se nós vamos calculando a baixa que vem nesses últimos 20 anos, já deve estar na quinta ou sexta parte dos valores que eram. Quer dizer, nós vendíamos de 20 anos atrás, o que nós vendíamos estava 5, 6 vezes mais do que o que dá hoje. Exportamos cada vez, digamos, em tonelagem cada vez mais, nós recebemos cada vez menos. Daí o governo nos engane dizendo que nós estamos vendendo mais tonelagem, mas não diz que estamos vendendo menos, estamos recebendo menos, os preços cada vez são mais baixos. Esse último governo cansou de cantar o aumento da tonelagem de exportação, mas não falou no preço que caiu. Que então nós estamos recebendo.
Mas o tipo de exportação também, exportação de café, de produtos agrícolas, não tem nem um peso comercial, né?
Agora, acontece que em 1949, aliás, em 1948, em Alemanha, depois daquela grande glória, se encontrou numa situação muito semelhante à nossa. Mas o que ele fez lá não é o que nós fizemos aqui. Nós fizemos completamente tudo o que ele combateu, que ele criticou e que foi o mal, seria o mal lá, nós copiamos somente o errado. Quer dizer, o que ele não fez? Ele, naquela ocasião, os cartéis, que a Alemanha mais ou menos tinha uns 1.200 cartéis, formado por essas grandes indústrias, como por exemplo a Mercedes, que não é só a fabricante de automóveis, ela está ligada a ela uma série de empresas fornecedoras, a Volkswagen, né, a Siemens Schumacher, essas grandes organizações, Cooper, etc. Então tem uma porção de empresas ligadas e formam verdadeiros cartéis, não só cartéis também para explorar um determinado setor, por exemplo, o setor do aço, o setor, digamos, da distribuição de alimentos, etc. Então a Alemanha tinha 1.200 cartéis. Naquela ocasião, os cartéis estavam fracos, tudo enfraquecido. O que acontecia? O operário recebia um salário baixo e estava recebendo um salário baixo porque os cartéis estavam com prejuízo, os cartéis não aguentavam, sobrecarregados de impostos, pagando as dívidas de guerra, aquela coisa estava numa situação difícil. Então o Hallert pediu para fortalecer aos cartéis. Mas ele sempre combateu foi a intervenção do Estado. Quer dizer, ele queria leis favoráveis, mas nem o Estado intervir. Ele sempre foi contra. O Estado alemão não tem indústrias, não tem nada, não entra na economia. Ele orienta apenas a economia. Bom, então o resultado foi o seguinte, que o proletariado, nesta época, agitado pelas esquerdas, colocava-se contra, porque ele achava que a melhorar a situação dos cartéis era a melhorar a situação da burguesia. E o Harvard dizia, não é melhorar a situação da burguesia, é melhorar a situação do patrão, para que ele possa pagar mais, porque se não melhorar a situação do patrão, não pode pagar mais. Precisamos melhorar a sua situação, vocês vão ter os proventos depois. Bom, então, acabou dramaticamente a ameaça de uma greve, ele foi na reunião dos sindicatos alemães, fez um belíssimo discurso de economia, que só alemães mesmo poderiam entender, porque é o povo mais culto, e na hora da votação votaram, suspenderam a greve. Então concordaram em auxiliar os cartéis. Os próprios operários sacrificaram um pouco, darem um pouco dos seus ganhos, receber menos no seu salário durante um determinado tempo, até que as empresas pudessem remodelar as suas indústrias, as suas máquinas, etc., que as empresas pagariam os trabalhadores com participação nas empresas e depois as empresas pagariam. E, enfim, de um ano, a coisa funcionou mesmo. As empresas estavam em melhor situação, os operários sofreram um aumento de 25%, 30%, 40%, foram sofrendo aumentos nos salários, que foi uma coisa, mas um aumento real, não nominal, aumento real. Quer dizer, os preços não sofriam aumento e os salários eram aumentados. Bom, quando chegou em 49, a coisa tinha chegado a um ponto que os cartéis estavam poderosos, estavam chegando à base de alcançar 50% da produção. Não é mesmo? Então, aí, o Holland virou-se para o povo e diz, não podemos mais permitir o progresso dos cartéis, porque está chegando ao ponto perigoso. Porque se os cartéis chegarem ao ponto de 50%, com a facilidade que eles têm de se unirem mais do que o restante da pequena indústria, artesanato, etc., eles vão fatalmente deslocar a economia pelo menos para mais 10% a favor deles. Eles passarão a ser usufrutuários 60% da economia, das rendas, e vocês vão passar para 40%. E aí então, o que vai acontecer? Que vocês vão perdendo de ano para ano, de 40 para 30, de 30 para 20, então virá todo o poder econômico ficará na mão dos cartéis. Então chegou a hora de vocês operarem e me ajudarem, não deixarem os cartéis crescerem. Até quando convinha crescer? Foi até quando eu indiquei. Daqui por diante não interessa mais. Agora é a hora de vocês lutarem para não auxiliar os cartéis a tomarem mais poder. Mas o que aconteceu? Os cartéis então usavam o seguinte tarefa. Vocês viram quando nós tivemos mais vantagens, nós aumentamos salários para vocês, vocês não levaram vantagem, agora vocês nos apoiam porque nós vamos aumentar mais. E o operário ficou então do lado dos cartéis, voltou uma atitude contrária. Pensaram todos, inclusive os comunistas, a apoiar a posição ao lado dos cartéis. Então, o Hallert, nessa situação, começou a escrever, a explicar, a falar e a mostrar os perigos que havia nisso. E o perigo era este. Dizer, agora vejam vocês o seguinte, eu já estou falando de uma sociedade em que os cartéis ficariam com 50%. Imaginem vocês uma sociedade que desgraça que 50% da produção estivesse na mão do Estado. Essa é a maior desgraça que poderia acontecer a um povo. Nós iríamos pagar tudo isso, porque o Estado, sendo deficitário, teria que cada vez mais recolher impostos, aumentar, criar dificuldades, a situação de vocês seria cada vez pior. Mas eu não quero falar isso, eu já digo nos cartéis, mesmo na organização capitalista. Se ficar no poder do capitalismo, mesmo o Estado ficando de lado, podendo lutar do lado de vocês contra os capitalistas, mas mesmo assim eles vão exercer uma pressão tremenda contra vocês. Então os capitalistas ganham contra o Vargas. O Herod estava errado, etc. Mas o proletariado, felizmente, mais uma vez, ouviu o Herod e apoiou. E os cartéis tiveram que ceder. Então dizia o Herod, o máximo que a economia admite para o equilíbrio social dentro do mundo, no mundo capitalista, é que os cartéis cheguem no máximo a 40% da produção. Nunca ultrapassem esse nível. Que pelo menos o povo tenha sempre a maioria. Tenha sempre a maioria econômica nas suas mãos. Que é a única forma de impedir que haja o desequilíbrio de toda a política, de toda a economia a favor dos grupos. E assim ele conseguiu que a Alemanha, os salários aumentassem 245% na Alemanha, havendo apenas durante esse tempo todo um aumento de 14% nos preços. Quer dizer, o salário real, não é nominal, real, aumentou 245%, enquanto que o preço custo aumentou 14%. Quer dizer, tudo baixou de preço para o alemão. Então o alemão começou a consumir muito mais, porque tinha muito mais meios de pagamento, e os preços, embora aumentados, o seu salário era muito alto, passou a ter um salário mínimo de 600, 700 contos, que eles têm hoje, num país onde a vida é mais barata que no Brasil. Porque na Alemanha se come mais barata a carne, se bebe a cerveja mais barata, se come o queijo mais barato, tudo é mais barato que aqui. Hoje, com um salário mínimo de 700 contos. E com o operário de salário mínimo, vive bem, muito bem, solteiro. Se ele vem com uma família, tiver três ou quatro pessoas, vive numa casa melhor que essa. Essa casa que está aqui, esta casa que eu tenho, não usa operário na Alemanha. Casa de operário na Alemanha é tipo Jardim América. Se quiser, vai ver, porque eu ver. Isso em 1958. Hoje dizem que está muito superior. Os bairros dos trabalhadores, nós fomos procurar os bairros, não na zona, na zona americana, né? Se eu digo na zona americana e na zona inglesa. Porque na zona francesa, não, era uma miséria, né? Tipo Brasil. O francês explorava, etc. Mas na zona alemã, nós fomos ver cidadezinhas de trabalhadores, coisas maravilhosas. Coisas no Jardim América, cada casa maravilhosa. Nós, uma noite, fomos parar, íamos dormir na casa de um carpinteiro. Precisa ver que casa de carpinteiro, que casa tinha esse carpinteiro. Era uma casa melhor que esta. E alugava quartos para ajudar as suas despesas. Bem, agora, então, o que eu quero mostrar é o seguinte, que o que acontece no Brasil em relação ao exterior é a mesma coisa, porque nós temos, pelas nossas condições, como não desenvolvemos a nossa indústria, nós temos que fatalmente que ficar sujeitos a vender mal os nossos produtos e a receber e pagar caros produtos alheios. Caros porque a nossa moeda cada vez se desvaloriza e, consequentemente, os produtos alheios cada vez se valorizam mais. E não tem solução. Agora não tem mais solução tão cedo. Não tem solução. Isso é um assunto que é para terça-feira discutido. Esse é outro assunto. A solução é tão difícil que eu fico desanimado, porque nada se faz para dar uma verdadeira solução a este problema. Mesmo agora, esta alta do dólar, bom, ela era necessária, né? Mas, eventualmente, pessoas que ganharam nessa alta. Não era necessária, porque a indústria de São Paulo não podia mais exportar. Nem o café de São Paulo podia ser exportado, estava dando prejuízo. Somente com aquela alta do dólar é que veio uma compensação suficiente. E esse é o nosso mal. Nós vamos encarecendo cada vez mais a nossa vida. O Estado vai intervindo cada vez mais na nossa economia. O Estado vai, consequentemente, mais encarecendo. Então, nós vemos estas coisas absurdas, que eu agora vou terminar aqui em relação à juventude. Estas coisas absurdas. A juventude hoje lutando para destruir o Brasil. Servindo àqueles que querem a nossa destruição. Vamos lá. Está terminando aqui a fita e eu vou demonstrar.